CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Agora há pouco a repórter Valéria Rain trouxe os novos números, o detalhamento desses novos números da Covid-19 em Campinas, os quase 2.300 casos, com esses 92 óbitos, infelizmente a morte dessa menina de 5 anos aqui em Campinas, já tinha outras doenças, mas com a Covid-19 a situação se agravou e ela infelizmente morreu aqui na cidade. Mas também trouxe, né, diante dessa aceleração, né, dos números, e a própria prefeitura fala que se deve também ao maior número de testes que vão sendo realizados aqui em Campinas, então vai diminuindo, né, a subnotificação, e com isso os números vão crescendo aqui na cidade, dando um real panorama de Campinas. Foi até um pedido do próprio governo do estado que as pessoas fizessem mais, que as prefeituras, né, fizessem mais testes para garantir aí uma reabertura que poderia acontecer no começo dessa semana, foi adiada para a próxima segunda-feira, e o que a gente consegue perceber é que sim, a Prefeitura de Campinas vai se adequando ao plano de retomada consciente estipulado pelo governo João Dória, e não colocando, incluindo novos setores dentro da chamada fase 2, que Campinas está, né? E mesmo com um afrouxamento maior, né, de 6 horas para o comércio, 30% de capacidade, o governo do estado fala em 24 horas para comércio, shopping centers. Mas a gente fala dessa perda aqui no CBN Campinas e desse impacto que a pandemia, né, do novo coronavírus causou em todo o setor econômico. Essas restrições, né, de mobilidade, o isolamento social impuseram ao varejo o pior resultado em 2 décadas. Dados do indicador de atividade do comércio apurado pela Serasa Experian mostram que as vendas no varejo apresentaram um recuo de 31,8% em abril deste ano, na comparação com o igual período de 2019. É a queda mais intensa desde janeiro de 2001, início da série histórica. E a última vez que o comércio havia sentido um tombo tão expressivo havia sido em janeiro de 2002, quando houve uma queda, então, de 16,5%. Nós estamos em contato, neste momento, com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Muito bom dia, economista Luiz.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. E para a gente entender um pouquinho esses números, é claro, a pandemia mostra as suas caras e ela foi impactante, né, com um setor que precisou ficar fechado e em muitas regiões ainda está fechado. Existe alguma luz no fim do túnel?
Olha, a luz no fim do túnel obviamente vai depender da evolução da pandemia aqui no Brasil, né? Os casos ainda continuam crescendo, como você acabou de comentar em relação à testagem, né, que ela ainda é realmente muito baixa, então nós não temos ainda no Brasil a dimensão real de quantas pessoas estão efetivamente contaminadas, né, Então, mesmo que nós já tenhamos aí vendo, né, alguns governos iniciando projetos ou planejamentos de flexibilização de algumas atividades econômicas, né, os números ainda muito alarmantes ainda vão manter as pessoas com baixíssimo grau de confiança e baixíssima disposição de saírem de suas casas, né? Então, isso ainda continua. E essa falta de confiança, falta de confiança do consumidor e o receio de voltarem a sair de suas casas, mesmo diante desses programas, desses planos de relaxamento, ainda vão continuar impactando o varejo durante um bom tempo, né? Ou seja, claro que essas quedas que nós percebemos em abril, né, a redução de 30, quase 32%, né, de diminuição da atividade varejista em abril desse ano com relação ao abril do ano passado, os números negativos continuarão, porém talvez talvez um pouco menores, ou seja, a partir de maio ou junho, ou seja, que as quedas continuarão, porém os tombos podem ser um pouco menores. Mas números positivos do varejo, talvez eles só vão de fato acontecer, acho que nem no terceiro trimestre, mas somente a partir do quarto trimestre desse ano, ou então mesmo só a partir de 2021.
É. E o senhor citou uma situação muito importante, porque até o momento, eu venho acompanhando isso com outros economistas, a gente vem tendo um problema de oferta, né? As lojas estão fechadas, mas quando elas forem retomadas, e o senhor citou muito bem, as pessoas vão estar com receio de saírem às ruas, tem a desconfiança e o próprio medo, né, dessa contaminação. E além desse receio, as pessoas estão com menos dinheiro na mão, né?
Sim, sem dúvida, né? Porque não é apenas a falta de confiança do consumidor em voltar, digamos, a uma circulação normal, né? A questão da renda, a perda de renda que está acontecendo em praticamente todas as classes de trabalhadores, né? Sejam autônomos, sejam pessoas que têm carteira assinada, também é bastante significativa, né? Então, não é apenas o retorno da circulação das pessoas que vai fazer com que o varejo retome o seu patamar pré-crise, né? Nós vamos herdar aí um contingente enorme de desempregados, que no Brasil já era grande. Nós estávamos aí com mais ou menos 11% de desemprego, entre 11% e 12% de desemprego, que já era um número muito alto antes da pandemia, né? As taxas de desemprego no Brasil, eu estou vendo algumas projeções de alguns economistas projetando números como 15%, 16%, 17% de desemprego. Esse volume de desemprego realmente chega a prejudicar demais o poder de compra do consumidor, justamente pela sua perda de renda, né? Então, mesmo voltando à normalidade, à questão da circulação, né, a renda do consumidor não vai voltar imediatamente, né, ao patamar que era antes, né? E os empregos também não vão retornar imediatamente ao nível anterior pré-crise. Então, a recuperação, não só do varejo, mas da economia brasileira como um todo, vai ser, de fato, muito lenta. Então, números negativos, né, vão continuar persistindo durante vários meses, né, como eu estava comentando. Talvez só no ano que vem é que nós consigamos ver aí alguns números positivos, seja de evolução de renda ou queda de desemprego, ou até mesmo de reação um pouco mais forte aí do comércio.
É, e a gente, quando traz aqui esse número de 31,8% de queda, né, o número é negativo, a gente está falando de todo o setor de vendas no varejo. É uma média entre todas essas lojas, todos esses segmentos. Mas móveis e eletrodomésticos, assim como outros, mas a queda foi muito mais acentuada, né?
Não, com certeza, né? O varejo como um todo, ele obviamente sofreu essa queda brutal, né, de 32% quase na sua média, mas nós temos setores onde o tombo foi ainda maior, principalmente naqueles setores ou que são movidos via crédito, como por exemplo móveis, eletroeletrônicos, né, ou até mesmo veículos, né, roupas também. Hoje se compra bastante roupas, calçado, através do crédito oferecido pelas próprias lojas, cartões oferecidos pelas próprias lojas, ou até mesmo no cartão de crédito. Então, digamos, esses setores de consumo não essencial, ou seja, consumo que pode ser adiado ou postergado de alguma forma, foram os que mais sofreram, né? E as quedas chegaram a quase 40% de retração nesses segmentos de consumo, assim, digamos, não essencial, né? Ou pelo menos um consumo que pode ser postergado. Os setores, digamos, de consumos mais imediatos, como supermercados, hipermercados, ou até mesmo combustíveis, tiveram quedas, porém as quedas foram um pouco menores, né? Combustíveis aí uma retração de 20% e supermercados de 24%, né? Mas assim, os setores mais impactados foram justamente aqueles setores onde o consumo ele pode ser postergado ou adiado sem grandes prejuízos para o consumidor.
E até dentro de uma explicação, porque desde o começo da pandemia e com a imposição dessa quarentena, o que se entende, os supermercados estão abertos, os hipermercados estão abertos. Esse é um setor que não está perdendo. Está perdendo e muito, porque apesar de ser menor do que no outro, foi uma queda também muito expressiva, né, de 24,3%.
Essa estatística que nós computamos, ela mede, na verdade, o fluxo das pessoas nos estabelecimentos, né? Não exatamente o que as pessoas compraram. Então, nós sabemos, ou seja, como nós temos aí um isolamento social aqui no estado de São Paulo, né? Os números orbitam em torno de 45% e tal, então você tem aí quase metade das pessoas que eventualmente circulavam nos supermercados não fazendo mais isso, né? Pelo menos, principalmente os idosos, né? Então, se nós, qualquer pessoa, né, que entrar hoje num supermercado, num grande supermercado, vê que a quantidade de pessoas circulando realmente caiu bastante, né? E é isso que o nosso indicador ele mostra justamente como é que evoluiu, né, a circulação de pessoas, né? Quantas pessoas passaram efetivamente por cada um desses estabelecimentos, e as pessoas passam nesses locais, obviamente, com intenções de comprar produtos e serviços, né? Então, assim, claro, nós temos um setor, né, supermercados e até mesmo farmácias, por exemplo, onde estão abertas, né, ou seja, não estão sujeitas aí a um fechamento total por parte das autoridades sanitárias, né, e por parte dos governos, mas mesmo assim, mesmo mantendo-se abertos, o fluxo de pessoas se reduziu bastante nesses setores, obviamente se refletindo nas vendas, né? Porque menos pessoas andando pelas lojas significa, obviamente, mesmo estando abertas, significa uma quantidade menor aí de comercialização de produtos. Então, assim, nós não conseguimos encontrar nenhum setor onde nós pudemos falar, não, esse setor ele não foi atingido. Isso não aconteceu, né? Ou seja, todos os setores do varejo foram atingidos, uns mais, outros menos, né? Mas a queda foi generalizada, continua sendo generalizada.
E quais dicas, Luiz Rabi, que um empresário, um pequeno, né, comerciante, pode fazer nesse momento para tentar diminuir esse impacto? É lógico, o impacto vai ter, como a gente está vendo pelos esses números, mas existe possibilidade de tentar diminuir?
Sim, por exemplo, nós temos duas situações muito distintas, né? Para aqueles setores onde estão permitidos ficarem abertos, como setores ligados à alimentação, saúde, enfim, né? A recomendação nesse caso é justamente fazer um bom planejamento de estoque, né? Sabendo que vai com a menor circulação de pessoas na economia e nos estabelecimentos, né? Aquela programação de compras, né, existia no começo do ano, né? Havia uma perspectiva que a economia brasileira cresceria este ano, então as empresas estavam se preparando para um crescimento maior, né, do consumo e da economia, né? Planejando aumentar o estoque de produtos para atender esse consumo que seria maior. Tudo isso, obviamente, está sendo reprogramado e tem que ser reprogramado. Então, para que aquelas empresas, né, aqueles comerciantes que estão abertos, né, replanejar toda a sua formação de estoque, porque a gente sabe que estoque encalhado é prejuízo no bolso do comerciante, né? Então, essa é a primeira recomendação mais imediata, ou seja, replanejar todo o seu processo de compras, adequando a essa nova realidade, né? De menos pessoas circulando pelas lojas, né? Para aqueles comerciantes que, infelizmente, tiveram que fechar as portas, ainda que temporariamente, a recomendação é tentar procurar essas linhas de crédito que o governo, de alguma forma, está disponibilizando, ou pelo menos tentando disponibilizar, linhas de capitais de giro emergenciais, né? Porque nós sabemos que essa é uma crise que, obviamente, apesar da sua profundidade, é uma crise que, em algum momento, ela vai começar a diminuir o seu impacto na economia, né? Como nós estamos vendo, né? Os governos já estão autorizando reabertura de alguns setores, né? Então, existe um caminho, né, que é longo, né, que é demorado, que é gradual, de retorno à normalidade, mas em algum momento as lojas não essenciais começaram a ser reabertas. Enquanto isso, né, esses comerciantes, o ideal é justamente eles tentarem obter esses empréstimos de capital de giro, né, que estão sendo disponibilizados principalmente pelos bancos, bancos oficiais, né, justamente para tentar fazer essa ponte, essa transição entre essas, uma situação anterior, né, onde as coisas estavam normais, até para uma próxima situação de um novo normal, né. Então, essa é a principal recomendação, ou seja, tentar obter essas linhas, né, esses empréstimos que são, estão com taxas mais baixas, com prazos bem mais dilatados, né, para se manterem vivos, né, quando a economia reiniciar a sua reabertura gradual.
Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN.
Eu agradeço e até a próxima.
Até a próxima.